Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Que alegria estarmos juntos novamente, podendo cultuar ao nosso maravilhoso Deus, né? Exaltar o nome do nosso Jesus. E, mais uma vez, estamos aqui podendo compartilhar da palavra de Deus, sendo edificados através dela e, muito mais que isso, sendo transformados através da palavra de Deus. Bem, nos últimos dois domingos, temos abordado o tema que é Conheço as Tuas Obras, pensando no nosso tema anual, que é Preparados para a Volta de Jesus. Estamos trabalhando essa questão da preparação da igreja, a preparação da noiva de Cristo, né? Porque entendemos claramente que Jesus, que o retorno, a volta de Jesus, ela está muito próxima. E nós temos que estar verdadeiramente preparados para esse retorno e essa volta de Jesus. Eu comecei falando, eu quero repetir mais uma vez, porque é através dessas repetições que nós aprendemos, né, e entendemos, não só como uma forma de conhecimento, mas um entendimento para trazermos para uma forma prática da nossa vida cristã. Falando sobre conheço as tuas obras, o texto base, como tenho falado aqui, vou falar só praticamente dessa parte, Apocalipse 2:2, que fala que Jesus, ele escreve às 7 igrejas da Ásia, ele diz assim: conheço as tuas obras. Entendendo que se Deus diz que conhece as obras da sua igreja, que somos nós, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer será extremamente relevante na volta de Jesus e no julgamento. Isso, na realidade, nos absolverá e nos dará galardões, ou de alguma forma nos condenará. Quando fala de conhecer, está falando da onisciência de Deus, o saber absoluto de Deus, o pleno saber de Deus e o conhecimento de Deus, o conhecimento infinito de Deus sobre todas as coisas. Olha só a importância de sabermos que Deus conhece as nossas obras. O interesse de Cristo trata-se de um interesse focalizado, tem um foco, porque Ele conhece verdadeiramente as condições da sua igreja, que somos cada um de nós. E quando Ele diz que conhece esse interesse focalizado, talvez tenha dois interesses, dois focos, que é elogiar ou repreender a sua igreja, a cada um de nós, visando o quê? Produzir modificações espirituais que sejam favoráveis para a igreja, para a espiritualidade da sua igreja. As obras que Jesus conhece representam as condições espirituais da igreja e não apenas aquilo que chamamos de serviço ativo, ou seja, o ativismo religioso eclesiástico. Tenho falado muito sobre isso. Entendendo que Cristo, Ele não está preocupado com o fazermos, e sim em sermos. Eu estou repetindo isso, falei no primeiro dia, no primeiro domingo, abordei isso no domingo passado, estou repetindo isso hoje, para que possamos de fato assimilar isso, entender que Deus, Jesus, Ele está preocupado com aquilo que nós somos verdadeiramente. E não com aquilo que nós fazemos como um rito religioso ou atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Entendendo que Romanos 8:29 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendendo que se somos criados em Cristo, e nós nos tornamos habitável, e nós somos lugar da sua habitação, se nós verdadeiramente estamos em Cristo, e por sermos uma nova criatura, em Cristo somos orientados na direção de um destino planejado por Deus, que nos mostra o curso das nossas vidas, no que diz respeito às boas obras. Pensando nisso, as boas obras se revestem, na realidade, de uma importância suprema, pois são preparadas e planejadas por Deus. As obras que temos que praticar, são uma consequência da graça divina, mas também são muito mais que isso, são produtos divinos que compõem o nosso caráter, a nossa missão especial, a razão pela qual determina o nosso nível de glória, que será declarado quando do tribunal de Cristo. Enfim, hoje, no último domingo, melhor, no último domingo, eu falei sobre as obras da carne. Se você ainda não assistiu, se você não viu, você pode acessar lá no nosso canal do YouTube da IBVA, Igreja Batista de Vilas do Atlântico, e você pode assistir essa ministração. Agora, de repente, se você não gosta de ser confrontado com a palavra de Deus e diz assim, não, pastor, eu prefiro só aquilo que me agrada, eu digo para você, então essa ministração não é para você. Essa ministração é para pessoas que querem ter a sua vida transformada, verdadeiramente se consertarem com Deus, entendendo quais são as obras da carne, o que ela influencia e o que ela faz com cada um de nós, ditos servos de Cristo, filhos do Deus vivo. Eu te convido a assistir essa ministração de domingo passado. Hoje, como eu falei das obras da carne, hoje eu quero abordar as boas obras, porque Jesus fala que conheço as tuas obras. E quais seriam de fato as nossas, as boas obras que nós como cristãos, crentes em Jesus, deveríamos praticar ou devemos praticar? As boas obras não foram e na realidade nem estavam destinadas a ser o meio para alguém conseguir a salvação ou se tornar justos. O meio para a nossa salvação, na realidade, é a justiça, é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo que era preciso para a nossa salvação. Isso não significa, na realidade, que Deus quer que nós façamos boas obras ou é indiferente sobre isso. Pelo contrário, Ele já preparou as boas obras como nós, para nós, como diz em Efésios 2:10. Eu citei muito esse versículo também, porque é um versículo, na realidade, que tem falado muito ao meu coração nessas ministrações, que diz assim, Efésios 2:10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, deixando muito claro aqui, aquilo que eu estou dizendo, que eu não quero colocar em dúvida aqui sobre a questão em relação à nossa salvação. A nossa salvação, ela não é por obras, nunca foi por obras. Ela é pela graça, ela é por Jesus, nós somos justificados por Jesus Cristo, Filho de Deus. Ela é de graça, uma graça que custou muito caro, mas para nós ela veio de graça. Então a nossa salvação não é por obras, mas é pela graça de Jesus Cristo que nos justificou. Mas entendendo que, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, sim, nós fomos criados em Jesus para executarmos e exercermos as boas obras, que Efésios diz, as quais Deus de antemão, Ele preparou para que andássemos nela. Então as obras são reflexo, ou são realmente os frutos de alguém que verdadeiramente é filho de Deus e recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nos define como verdadeiros cristãos. Uma coisa muito importante, quando nós acreditamos em nosso coração que o Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição, nós estamos nascendo de novo e nos tornamos novas criaturas. Sabe o que diz lá que Paulo escreve, 2 Coríntios 5,17? Ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Embora não tenhamos sido salvos pelas boas obras, sendo cada um de nós nova criatura, nós fomos criados, feitos para as boas obras que Deus preparou para cada um de nós. Quando o texto de Efésios, ele fala, Veja, ele fala assim que nós fomos criados em Cristo Jesus. Talvez poderíamos usar um exemplo aqui. É a mesma coisa, é a mesma palavra que é usada quando nós pensamos num carro, né? Que ele foi feito, ele foi criado. Para que, que um carro foi feito, ele foi criado? Para que ele possa andar, para que possamos viajar, para que possamos nos locomover. Se formos pensar para que um telefone ele foi feito, ele foi criado, foi para falarmos. Foi para fazermos ligações, para mandar mensagens. É para isso que o telefone foi feito, ele foi criado. Se pensarmos numa faca, para que ela foi feita, ela foi criada? É para cortar. Em outras palavras, Deus, ele nos fala que nós fomos criados em Cristo Jesus, nós fomos feitos em Cristo Jesus, sabe para quê? Para as boas obras. Essa é a função de cada um de nós, de cada crente, de cada pessoa que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas. Se assim nós não estivermos fazendo, exercendo as boas obras, devemos colocar em dúvida se realmente estamos sendo ou fomos criados em Cristo Jesus. Se passamos por essa transformação, esse deixar o velho homem, nascer para uma nova vida em Cristo Jesus, porque é para isso que Deus nos criou. Em Cristo Jesus, se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos de alguma forma deixando de fazer aquilo a qual Deus tem nos chamado para fazer, que são as boas obras. Ele está dizendo, nosso Deus, Ele está nos dizendo que Ele nos fez completamente capazes, Ele nos capacitou, Ele nos criou para estar no nosso DNA, está na nossa natureza, fazer as boas obras que Ele preparou para cada um de nós. É isso que Efésios está dizendo, Paulo aos Efésios. Fazer essas boas obras deve ser algo bastante natural para cada um de nós, para a nossa nova natureza. Porque nós fomos criados verdadeiramente em Cristo Jesus para elas, para tais obras. Do contrário, deveríamos pensar, refletir, que não andar nessas obras seria como não fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Isso seria como ter um telefone e não fazer ligações, ter uma faca e ela sequer cortar. Ela foi criada. Esse é o destino, e nós como cristãos, aqueles que receberam o Senhor Jesus, nós fomos criados, nós fomos formados, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Pensando sobre isso, refletindo um pouco sobre isso, eu quero pedir que você agora possa abrir em Tiago, no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, dos versos 14 ao 26, amém? Deus, obrigado Senhor por esta manhã especial. Obrigado Senhor Jesus pela Tua Palavra. Eu peço agora em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Ó Deus, e que possamos acolher essa Palavra dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Que possamos ser tocados por ela e transformados por ela. Pai, nós precisamos disso. Traga entendimento e luz a cada um de nós nessa manhã. Pai, nós estamos aqui pensando e trabalhando em função de uma preparação para a volta do Teu Filho Jesus. Pai, verdadeiramente nós queremos ser encontrados limpos, ativos, Senhor. Ó Deus, como verdadeiramente cristãos ativos, a qual o Senhor designou e criou para as boas obras. Por isso, Espírito Santo de Deus, ministre a minha vida e ministre a vida de todos esses meus irmãos e irmãs que aqui estão ouvindo. Absorvendo, se alimentando dessa boa palavra, em nome de Jesus. Tiago 2, do verso 14 ao verso 26, diz assim, falando sobre a fé sem obras, que é uma fé morta. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Aleluia! Esse texto do apóstolo Tiago, é interessante que alguns estudiosos, né, alguns teólogos, dizem que Lutero, em algum momento, diz que ele, ao traduzir a Bíblia para o alemão, diz que alguns estudiosos, teólogos dizem isso, que diz que Lutero queria tirar o livro de Tiago do cânon de alguma forma, porque parecia que entrava em contradição com aquilo que Lutero pregava sobre as cinco solas, principalmente sobre a sola fide, que fala que nós somos salvos apenas pela fé. É interessante que a igreja na Idade Média, na era medieval, vivia um conflito muito grande que pregava e se falava sobre a salvação pelas obras. Vocês lembram claramente sobre a venda das indulgências. E foi nesse momento, lá no século XVI, que se levanta um homem, Martinho Lutero, um monge agostiniano, e de repente ele entende que está tudo errado e precisa haver uma reforma, que não é pelas obras. E ele pega e coloca as 95 preposições nas portas da catedral da igreja de Wittenberg. E depois ele é expulso do clero, e então ele começa a estudar, e aí nós conhecemos as cinco solas, e uma delas é a sola fide, que fala só a fé, que é pela fé que nós somos salvos. Aí de repente parece que de algum modo há uma contradição no que diz respeito àquilo que Lutero defende da reforma, e aquilo que o apóstolo Tiago fala no seu livro. Queridos, mas nós temos que entender sempre que na Bíblia Sagrada e na Palavra de Deus não há exatamente contradição alguma. Na Palavra de Deus, nada, absolutamente nada, se contradiz. Tiago, quando ele fala nesse texto, ele não está falando de uma obra que substitui a fé, e sim uma obra que é uma extensão da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus, pela fé que nós temos. Você está entendendo? Eu vou repetir isso para você. Tiago fala de uma obra que não substitui a nossa fé, mas de uma obra que é uma extensão da nossa fé. E ele diz assim, que assim como a fé não tiver obras, por si só está morta. Aí ele diz assim, que alguém pode até dizer: você tem fé? Ah, você tem só a fé? Eu tenho as obras. mostre-me a sua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras, e através das minhas obras eu lhe mostrarei a minha fé. A fé por si só, ele diz aqui ó, você crê em Deus, você tem fé em Deus, faz muito bem. Só que eu tenho uma notícia para você, os demônios também creem e temem. Para crer precisa ter fé. E ele continua dizendo aqui, seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? E ele começa a citar, ele fala de Abraão, ele fala de Raabe. Vocês estão entendendo? Aquilo que nos define realmente, o que é a extensão da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós recebemos da parte de Deus, são as boas obras que nós executamos, que nós fazemos, que nós temos por obrigação fazer, por isso, porque isso faz parte no nosso DNA, como filhos de Deus, criados em Cristo Jesus. Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 6, Romanos 11, 6, Paulo diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui das obras, referente à salvação, é na questão de mérito. Entenda bem, quando Paulo, ele está relatando aqui a questão das obras, ele não está falando que essas obras não têm que nos acompanhar, ele está falando aqui sobre a questão de sermos merecedores de alguma coisa, entendendo que a nossa salvação, ela é pela graça. Que eu volto a repetir, que a graça, que para nós foi de graça, mas que custou um alto preço, que foi o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Paulo está dizendo absolutamente isso, entendendo que Paulo, ele valorizava as boas obras, tanto que em Colossenses 1, verso 9 e verso 10, Paulo deixa muito claro aqui que ele orava e intercedia pelas boas obras, para que a igreja, o povo da igreja, onde Paulo passou e instituiu a igreja, ele orava e intercedia para que aquele povo, aquela igreja, tivessem e procedessem nas boas obras. Colossenses 1, 9 e 10 diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele está orando, e ele continua dizendo, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Sabe fazendo o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está falando aqui de uma frutificação através das boas obras. Você está me entendendo? Eu estou falando aqui de obras que nos acompanham depois da salvação. Paulo está intercedendo e orando para esse povo terem e fazerem e realizarem as boas obras. Isso faz parte da frutificação, isso é fruto de todo cristão. Paulo ainda continua dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 16 e 17, 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17, diz assim, que o próprio Jesus Cristo, Paulo ainda intercedendo e orando agora para os Tessalonicenses, diz assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está orando a Deus por esse fortalecimento. Sabe o que é esse fortalecer aqui? É que se faça constante na vida de vocês a prática das boas obras e tanto da boa palavra. Paulo está orando por isso, porque ele sabe verdadeiramente que as boas obras acompanham aqueles que reconhecem que são verdadeiramente filhos de Deus, criados em Cristo Jesus. Agora, Paulo, ele fala de um nível mais profundo no que diz respeito às boas obras, quando ele fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, instruindo a Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala de um nível mais profundo. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de, ele está falando aqui da finalidade de toda a escritura, para que o servo de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entende que Paulo, ele se importava sim com as boas obras, que ele direcionava, ele clamava, ele orava, ele instruía para que o povo, a igreja, tivessem as práticas das boas obras. E ele diz aqui, olha, Timóteo, é o seguinte, a finalidade de toda a escritura que é inspirada por Deus, é que o servo de Deus seja maduro, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem dois versículos, Efésios 2, 8 e 9, que muitas vezes ele é usado para combater às vezes essa prática das boas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Às vezes nós paramos nesses dois versículos aqui e não damos uma continuidade naquilo que Paulo está dizendo. Ele diz aqui que é pela graça que nós somos salvos, nós não temos esforço absolutamente nenhum nosso, é graça de Deus, é um preço pago por Jesus, não de obras, para que ninguém se glorie nisso. Mas ele dá uma continuidade no Efésios capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim que pela graça, ou melhor, que pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Nós não fomos salvos pelas obras, mas sim para as boas obras. Entendam isso, nós não fomos salvos pelas obras, mas sim para as boas obras. Não são as obras que nos salvam, mas são para ela que somos salvos. Você entende a diferença? Não são as obras que nos salvam, mas são para elas que somos salvos. O apóstolo Paulo fala a Tito no capítulo 11, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, Tito 2, 11 e 14, diz assim, Paulo fala a Tito sobre a finalidade e o propósito disso, e ele diz assim a Tito 2, 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. Qual é a finalidade e o propósito? A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, povo exclusivo de Deus. Para quê? Dedicado à prática das boas obras. Há uma finalidade, há um propósito de Deus em tudo isso. Um povo exclusivo seu. Você faz parte desse povo exclusivo de Deus? Você entende que Ele deu a si mesmo por nós, Jesus se deu a si mesmo por cada um de nós, para nos remir com uma finalidade, para nos remir de toda a iniquidade e purificar, para que nós tornássemos um povo exclusivo de Deus, que tem uma finalidade, um propósito, que é a prática das boas obras. Paulo em Tito 3, 4 e 8 diz assim, mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha a finalidade de novo, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Ele diz aqui, Tito, é o seguinte, fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Paulo diz a Tito aqui, Tito, fiel é esta palavra, meu querido, e eu quero que você fale ousadamente, intrepidamente, convictamente, sem medo, sem titubear, a respeito de todas essas coisas, para que os que creem em Cristo Jesus se empenhem e tenham uma finalidade, um propósito, que é o quê? A prática das boas obras. Seja ousado, fale. O povo tem que viver assim, tem que ter esse entendimento. Fale incansavelmente sobre isso, a respeito dessas coisas, e seja fiel a esta palavra. As boas obras acompanham aqueles verdadeiramente que foram criados em Cristo Jesus. Tudo isso canaliza nas práticas das boas obras. As boas obras fazem parte da vida cristã. Entenda, querido e querida, que a sua crença, apenas o fato de você acreditar, não faz de você um cristão, não faz de você um cristão melhor, e sim as suas atitudes que faz. Entende isso? As suas crenças, aquilo que você acredita, não faz de você um cristão melhor, e sim as suas atitudes que o faz. Tem um exemplo muito claro aqui, em Atos 9, 36 a 39, se você quiser abrir, vai aparecer na tela aí também, um exemplo de Dorcas. Lembra da história de Dorcas? Atos 9, 36 e 39. Estou falando aqui que não é somente crer que faz de você um cristão, mas sim as suas atitudes, as suas obras, as suas ações. Atos 9, 36 a 39 diz assim, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram até o quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Olha só, queridos, aqui fala de uma discípula de Jesus. O texto começa dizendo que Tabita era uma discípula de Jesus, era uma seguidora, já conhecia Jesus, era alguém que já tinha sido criado em Cristo Jesus. E ela fala aqui que essa mulher, ela era notável, todos notavam, ela chamava a atenção de todos pelas boas obras e esmolas que faziam, que ela fazia. E é interessante que, se pensarmos aqui, quais eram essas boas obras? Ela estava, nos leva a entender, por conta das viúvas que cercaram o apóstolo Pedro quando ele chegou, diz que elas estavam chorando e mostrando as suas túnicas e vestidos que ela tinha feito enquanto estavam com ela, mostra claramente que ela colocava os seus talentos, os seus dons, à disponibilidade do reino de Deus, para exercer as boas obras para a qual Deus tinha designado. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos nesse mundo e sequer nós somos notados pelo mundo e pela sociedade que nós estamos inseridos. Essa mulher, ela tinha um diferencial, ela era notada pelas suas boas obras, e muito mais que isso, pelas esmolas que ela fazia. Nós, como cristãos, dentro de uma sociedade, Deus nos chama, Cristo nos chama a exercer essas boas obras. Qual é o talento que Deus tem lhe dado? Tem uma parábola, que é aqui a parábola de Mateus 25, a parábola dos talentos. Fala aqui que um homem, ausentando do seu país, diz que chamou os seus servos, e ele deu alguns talentos para os seus servos. Diz que para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, e para outro deu 1 talento. E diz que ele partiu, e pediu para que eles, de alguma forma, eles negociassem e multiplicassem. E diz que aquele a quem ele deu 2 talentos, diz que acabou multiplicando por 4 talentos, mais 2 talentos. Aquele que ele deu 5 talentos, também conseguiu mais 5 talentos, mas aquele que ele deu 1 talento, diz que ele pegou e enterrou na terra, porque ele entendia que o seu Senhor era homem severo. Sabe, queridos, quando fala de talento aqui, está falando um peso em moedas, algo valoroso. Deus, em Jesus, Ele tem nos dado talentos e algo valoroso nas nossas vidas. Ele tem confiado a cada um de nós algo, coisas valorosas para as nossas vidas. Agora a pergunta é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós, os talentos preciosos que Deus tem nos dado? Será que tem sido notado pelas pessoas? Será que nós temos feito diferença, assim como Dorcas fez naquela geração, naquela contemporaneidade, naquele tempo? Será que temos feito isso? Será que temos agido assim dentro do nosso contexto? Querido, tem tantas coisas que nós podemos fazer. Pensando aqui na igreja mesmo, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que as boas obras claramente mostra que isso aqui que Dorcas fazia era algo natural na vida dela. Não é algo forçado, não era um programa preparado para que alguém exercesse as boas obras. Na maioria das vezes nós estamos ligados a programas. Ah, hoje é o dia do cestão da alimentação, hoje é o dia de doar as marmitas. Nós estamos sempre influenciados por programas. Não! Isso é importante? Tudo é, mas isso tem que ser algo natural, isso tem que fazer parte do nosso DNA. Isso nos faz sermos notados. Aquelas viúvas, diz que elas cercaram e choravam, porque ela era uma mulher extremamente relevante para aquelas pessoas, para aquela sociedade. Será que hoje nós somos relevantes para esse mundo, para a sociedade que nós estamos sendo inseridos? Será que estamos colocando em prática e servindo a Deus com os nossos dons e os nossos talentos? Aqui na igreja mesmo nós temos tanta coisa que podemos exercer. Você fala: pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. Aquilo que Dorcas sabia fazer, sabe o que ela podia fazer? Era costurar. E ela está relacionada na Bíblia. A história dela está relacionada para que possamos aprender com ela. Pastor, eu não sei fazer nada, mas eu sei cozinhar. Queridos, é o seu talento. Nós temos tantos trabalhos aqui na igreja. Nós temos os azuis, que fazem um trabalho fantástico nos presídios. Nós temos as Rosinhas, que faz um trabalho fantástico no presídio feminino. Nós temos o César, que nós podemos colocar em prática os nossos talentos e sermos relevantes para essa sociedade, para aquele bairro onde lá está instituído o César. Eu não sei dar aula para criança, mas eu sei cozinhar. Eu não sei, pastor, mas eu sou bom em limpeza, eu posso fazer isso. Querido, Deus está nos chamando para exercermos as boas obras. As boas obras estão relacionadas a pessoas, a servirmos as pessoas. Eu acredito que, assim como Dorcas, era uma pessoa notável. Deus quer fazer de cada um de nós pessoas extremamente notáveis para essa sociedade. Amados, e fala aqui que ela dava esmolas. Nós temos que ter essa prática das nossas vidas, nos preocuparmos com a vida uns dos outros. Deus tem nos dado tanto. Isso é praticar as boas obras. É interessante que, se pensarmos que Deus tem nos dado tanto, e às vezes nós como cristãos temos acumulado como se fosse uma represa, que temos aquele, queremos tudo para nós. É uma represa de prosperidade, de bens. Estamos acumulando muitas vezes tesouro nessa terra e não estamos abençoando a vida das outras pessoas. Isso faz parte das boas obras. A prosperidade das nossas vidas, aquilo que Deus tem nos dado, não tem que ser uma represa de termos só para nós, acumularmos bem. Aí você fala: ah, pastor, mas eu estou aqui acumulando porque eu quero dar um futuro, uma segurança para o meu filho, para a minha filha. Você está ensinando para o seu filho a obedecer e a temer a qual Deus? Um Deus que não gera essa insegurança, que não gera essa segurança, que a sua segurança está naquilo que você tem, no dinheiro da sua vida. Deus está nos incomodando e nos chamando a exercer as boas obras. Isso era uma das características de Dorcas. A prosperidade das nossas vidas não tem que ser como uma represa que nós vamos acumulando, 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 mas tem que ser verdadeiramente como um rio que tem uma saída e uma entrada, e quanto mais nós damos, mais Deus nos dá, quanto mais nós damos, mais Deus nos dá. E dessa forma, nós conseguimos diminuir a desigualdade, pelo menos no nosso meio. Deus quer fazer de nós pessoas extremamente notáveis, assim como Dorcas também foi. Deus está nos chamando nessa manhã, querido e querida, para que possamos frutificar, dar bons frutos através das boas obras. Lembra, para encerrar, tem uma parábola que fala dos lavradores maus. Diz que havia um homem, um dono de terra, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificando torre, e arrendou uma vinha para os lavradores. Depois ele se ausentou-se. Quando o tempo da colheita, o dono da vinha disse que mandou alguns servos lavradores para receber os frutos, mas os lavradores, agarrando aqueles servos, os mataram, apedrejaram e fizeram tudo de ruim com eles. Depois o dono da vinha enviou outros servos. Os lavradores fizeram a mesma coisa. E por fim diz que ele acabou enviando o seu próprio filho, que era o seu herdeiro. E sabe o que os lavradores fizeram? Mataram o seu próprio filho. Mas diz que chegaria o dia que o dono da vinha voltaria. E perguntaram: o que fará aqueles lavradores? E diz que o dono da vinha disse assim: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Queridos, quando Jesus veio, os que eram seus, seu povo, não o receberam. E hoje nós fomos alcançados, nós, gentios, vivendo no pecado, nós fomos alcançados por Jesus. E o que Ele espera de nós é que possamos frutificar e darmos verdadeiramente bons frutos, exercermos as boas obras. É isso que Ele espera de nós. Ele voltará, o dono da vinha voltará. E um dia nós apresentaremos os nossos bons frutos, as nossas boas obras, para o dono da vinha. Amém.